Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Olá, boa tarde você aí que nos ouve ao vivo pela Mais Livre de Todas, e boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos ouve no nosso podcast no Spotify. Oi, Du.
Alô.
E aí, como chegamos?
Chegamos.
Chegamos.
Chegamos, chegamos na reta final.
Glória a Deus. Eu vou te contar que chego chocada e já vou falar aqui para todo mundo e pesquisar com Manuela. Manu Gavassi,
tabu.
Aham, porque está, assim, quebrando todos os tabus da indústria da música. E eu achei muito boa a ideia de começar esse programa falando dela. Porque essa menina, Deus o livre.
Ela é maravilhosa.
Maravilhosa.
Inspiração.
Aham.
Inspiração.
Para questionar, né?
É, hoje eu falava num grupo de amigas quânticas,
uhum,
sobre não sentir a objetividade das pessoas e as espículas como grosseria. E eu acho que a Manu faz isso muito bem.
Uhum. Tanto que o último single dela é Pronta para Desagradar.
Aham.
E aí, você tá pronta para desagradar hoje?
Eu sempre tô. Eu sou a sola, a pedra no sapato.
Uhum, somos as pentelhas.
Uhum.
É, tabu. O penúltimo programa, o último ao vivo desse assunto de relacionamentos transparentes. Tabus. Fui dar uma pesquisada. Tabu, tá? Lembra que a gente falou de ética diferente de moral? Moral e tabu são intimamente ligados.
Muito. Muito, porque tem a ver com regra, né?
Sim, e formas de controle.
E é uma regra imposta no subconsciente ali, e cultural.
Com certeza.
Né? Não tá escrita.
Exato, vem implícita.
É.
E aí, fui ver os tipos de tabu. Pra você, né? A gente falou sobre tabu, eu queria que você compartilhasse também com quem nos ouve os assuntos que você coloca como tabu, assim, para as relações.
E eu acho que o maior de todos, principalmente na atualidade, é a política, sabia? Que as pessoas, elas andam um pouco mais libertas para algumas coisas e vem o sistema, de novo, ele sempre, né?
Uhum.
Ele vem embutindo de novo a política como uma questão tabu. Ele polariza, né, a política de uma maneira cruel, aonde você não pode ser centrão, você não pode estar no meio, você não pode ter um ponto de equilíbrio, você tem que ter uma posição. Cara, a maioria das pessoas que eu conheço não tem fundamento suficiente para ter uma posição tão enraizada a ponto de dizer eu não vou mudar de opinião, né? E aí a política acaba permeando relações de um jeito cruel. Porque também acaba rompendo ligações e relações.
Uhum.
Então, parece que assim, se você e eu não formos desse mesmo...
Você diz políticas partidárias.
Partidárias, né? E assim, políticas partidárias, políticas ambientais, assim, é uma politicagem de uma maneira geral,
uhum,
né? Por exemplo, até a questão da sustentabilidade. Esses dias eu vi um ator que ele se diz ecossexual. Que ele não sente atração e libido por pessoas que não separam o lixo e não têm a sustentabilidade embutida no seu dia a dia. Então, assim, é uma politicagem.
Com certeza.
Também. Mas eu vejo que a política é uma questão super tabu. Desde sempre. E agora parece que ela ficou ainda mais evidente. E são poucas as pessoas que têm o esclarecimento e o discernimento de não fazer disso uma questão tabu.
Pois aí, é muito chato a política, já que somos seres políticos. A gente precisa,
sim,
disso. É, a política ser um tabu, né?
Sim, sim, sim.
Porque ninguém discute sobre o melhor ponto para todos. Né, que é o princípio básico da democracia, mesmo a gente sabendo que é uma falácia, né,
uhum,
a democracia. Mas as políticas, quando te perguntei se eram públicas ou partidárias, é porque eu acho que a política partidária, essas posições, né, esquerdistas, de ditadura, uhum. de direita, qual é a linha ali que a pessoa segue, foram limando a construção de políticas públicas.
Sim.
E transformando várias coisas que já eram tabus, como liberdade sexual das mulheres, escolha de sexo, de opção sexual, gênero, enfim. Uhum. Até mesmo dinheiro, que é um tabu também de se falar, enfim, religião, porque tudo virou uma questão de bandeira política partidária.
Exatamente, é isso que eu falo, se a gente for colocar assim, for subindo, né, o olhar, tudo termina lá com uma opção partidária. Daí assim, não, se o meu partido não é a favor disso, é Deus acima de tudo, não sei o que, não sei o que, aí então eu não posso gostar disso, não posso gostar daquilo. As pessoas, elas estão com tanta preguiça de pensar que elas vão se agarrando naquilo.
Sim, você falou que política é o maior dos tabus. Você sente, eu pelo menos assim, nascida em infância e adolescência, foram ali anos 80, 90, né?
Delícia.
Aham.
Delícia.
Meio livre demais e tudo, mas eu acho que foi uma construção...
Sensacional. A gente é sobrevivente da infância dos anos 90.
Mas eu vejo que, por exemplo, hoje em dia tudo é tabu. E aí eu vejo pessoas muito moralistas, cheias de não fale sobre isso, que nasceram na mesma época que eu. E eu falo, gente, você não pode ter coabitado o mesmo planeta do que eu com esse conceito.
São traumatizados em algum aspecto, porque não é possível, né?
Você acha que trauma e tabu tem ali alguma coligação?
Não o trauma no sentido psicológico da coisa. Eu acho que o trauma de insatisfação crônica. Sabe, aquela coisa do tipo... É meio que uma infelicidade, uma insatisfação na realização pessoal. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas que tinham aí um caminho super legal e daqui a pouco... Ah, não, agora eu vou virar a pessoa que só fala sobre o movimento cristão, matriarca, não sei o quê, bababá. Não uso mais esmalte vermelho, não corto mais o cabelo e tem que ser desse jeito e não pode mais ser de outro. Nossa geração. É um radicalismo. É um radicalismo. Não sou contra o movimento, entenda.
Uhum.
Mas eu acho que assim, essa pulou de um ponto para o outro. É lindo você fazer o processo, é lindo você mudar de opinião. Mas quando você entra num movimento radical, você também está se abraçando em um monte de tabus e dizendo, eu quero pegar todos esses tabus para mim e fazer deles os meus bichinhos de pelúcia na hora de dormir.
Tá.
Porque é confortável. Você dizer, nisso aqui eu não posso falar, sobre esse assunto a gente não toca, esse aqui é proibido na mesa do jantar na minha casa. Não é assim? Na casa da avó não pode falar sobre isso aqui, não.
Uhum.
Né? É bem mais confortável, porque daí você também limita, né? Aí você só explora sempre aquela mesma coisa.
Faz sentido. Quando você falava isso, eu lembrei do último programa que a gente falou sobre a adolescência eterna. E eles se encaixam, né? É meio que eu vou me proteger nessa bolinha.
Uhum, total.
Você acha que é isso? Que essa perpetuação de tabus assim, no século XXI, assim, de assuntos que não fazem mais nenhum sentido serem tabus, serem... proibidos ou difíceis, ele tem a ver com essa hiperproteção que vem acontecendo?
Eu acho que tem a ver com a hiperproteção e com a preguiça. Eu sinto que o ser humano está cada vez mais preguiçoso. Você não sente isso? A gente falou, né, que as pessoas têm preguiça de serem adultos, tem essa questão que você estava levantando da adolescência tardia. É uma preguiça de elaborar. Sabe? Eu tô com preguiça de pensar sobre isso. Deixa para depois. Eu não quero ter essa discussão. Tudo bem, tem coisas, tem batalhas que a gente realmente não precisa comprar. Agora, tem outros assuntos que, poxa, como é que você não vai elaborar sobre dinheiro? O dinheiro é teu sustento. É a tua forma de o escambo hoje é feito na base do dinheiro. Sabe? Então, como é que você vai deixar isso simplesmente passar? Você vai passar a vida inteira dizendo que o dinheiro é sujo? Ou que você não pode cobrar? Ou que é feio cobrar alguém? Não, se eu te emprestei milão, vou te cobrar milão.
Uhum.
Pode ser que eu não cobre com juros, mas vou cobrar. Uma hora, mesmo que não me faça falta. Eu não sou banco.
Uhum.
Entende?
Nem o banco, né? Vamos cobrar,
né?
Sobre a mãe.
É? Então, assim, eu acho que a gente tem que de novo, tirar o melindre das coisas.
Uhum.
Sabe? Ah, porque não pode falar sobre sexo. Porque você veio ao mundo como? Por osmose.
Uhum. A cegonha te trouxe. Você não acha que a perpetuação de alguns tabus, eles não têm a ver um pouco com a... uma coisa assim, eu não quero perder minha ingenuidade, assim, eu não quero perder ali essa pureza que eu tenho.
Pode ser.
De crença, sabe?
É.
De ficar num lugar infantil, daí já não é nem adolescente de revolta, é infantil de proteção mesmo.
É. E às vezes pode ter um pouco a ver também, isso me ocorreu agora, não foi um pensamento elaborado,
uhum.
que a gente pode levantar aqui, que de repente tem aquela coisa assim de eu quero me manter numa postura... E eu não sei como tratar esse assunto. Então, pelo sim, pelo não, mantenho ele como um grande tabu, porque eu não sei tratar desse assunto.
Uhum.
Dentro dessa postura que eu quero. Seja uma postura elegante, seja uma postura distante, seja uma postura fria, seja uma postura amorosa, né? Por exemplo, é um assunto super tabu e difícil você falar sobre sexo com crianças.
Uhum.
A fase que o Henrique tá... Prepare-se. Que as crianças começam a fazer... Ai, dancinha.
Uhum.
Ela faz umas dancinhas que nem sabe o que significa. Aí começa a ouvir, ver videozinho no YouTube que não tem nada a ver com sexualidade. Às vezes é um anime, um meme, um negócio que alguém coloca uma música de fundo que é um funk pancadão.
Uhum.
E aí tem lá uns palavrão de baixíssimo escalão que remete a uma coisa sexual.
Uhum.
Né? É um assunto complexo, é um assunto difícil. Esses dias eu falei pro Henrique, isso você não pode ouvir, esse tipo de palavra você não pode reproduzir. Por quê? Porque, filho, a tônica dessa palavra não é legal. Ela remete a uma coisa que é abusiva, aqueles adultos malvados que a mamãe sempre te falou, aqueles que você não pode entrar no banheiro sozinho por conta deles,
uhum.
sabe? Então, assim, não é legal. Mas é super complexo. Ainda existe, não vou mentir em mim, um certo tabu em relação a esse assunto com o meu filho. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar com ele sobre algumas questões que permeiam a sexualidade.
Claro. Até porque você é uma mulher e ele é um homem.
É um menino, né?
Tipo, é um menino jovem.
Uhum.
Um homem.
É.
Menino, mas é um homem.
Um pré-homem.
É um pré-homem, mas é isso. Ele é um homem em construção. E daí, como que você vai fazer algumas coisas que a gente nem entende?
Não, e tem ainda aquela coisa, né? Eu quero criar um homem. Que respeite as mulheres e que seja homem.
Uhum.
Então, assim, ao mesmo tempo que eu quero dar pra ele toda a instrução, eu não quero fazer dele uma criatura que não tenha respeito, que não tenha valores, ou que seja um brutamonte,
uhum.
entende? Um grosso,
sim.
né? Eu quero que ele tenha esse valor masculino, né?
Claro, e é importante dizer também que, assim, eu acho que a exposição, isso daí também vem nos anos 90, enfim, a exposição que as crianças têm a esse tipo de... palavreado, de sonoridade, porque a sonoridade também estimula um quê mais violento, especialmente na questão sexual. As crianças estão cada vez mais jovens sendo expostas a esse tipo de palavra, e aí a gente entra na cultura do estupro.
Sim, e é engraçado, porque assim... A nossa geração, a gente não tinha palavras, acho, tão baixas. A gente tinha palavreados, né? Tipo, era normal você ver... esses dias eu botei o Thundercats pra ele assistir, pra ele ver o que eu assistia.
Uhum.
E aí lá um malvadão falou pro outro assim, ai, seu imbecil. Cara, num desenho de criança, sabe? E eu falei, opa! Tipo,
eu nem lembrava.
Nem lembrava que eu assistia isso.
É mentira.
Era tão
Eles
comum.
Eles dublaram de novo.
Aqueles dedos que não tinham unha. Seu imbecil, idiota, não sei o que. Era normal. A gente ouvia isso com normalidade.
Uhum.
Porque, assim, esse era o pesado, talvez. Né? Mas também era normal pra nós Playboy dentro de casa. Era uma revista de... grande conteúdo.
Muito.
Muito conteúdo. Então, assim, talvez até a imagem, a fotografia por si só fosse até secundária, por mais bonitas que fossem, né?
Uhum.
Mas era normal ter Playboy dentro de casa.
Uhum.
Então, a gente foi exposto muito à nudez, ao palavrão, mas não como é hoje. Porque hoje é vulgaridade demais. É isso que eu sinto. Tipo, o que você via numa Playboy não era uma mulher com uma calcinha enfiada na bunda rebolando o tempo inteiro. Taca, 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 entendeu?
Então, e é isso que eu acho que daqui vem o tabu. Em algumas questões. Por mais que a Playboy não fosse agressiva,
obscena,
ela era uma objetificação, falei certo, do corpo feminino.
Aí entra naquela dualidade. Será que era uma objetificação ou será que era arte?
Exato.
Será que era só uma forma de ganhar dinheiro, como disse a Cissa Guimarães, que conseguiu quitar o apartamento dela graças a Playboy?
Mas eu acho que muitas das mulheres que pousaram eram nesse lugar. E acho ainda que a Playboy, ela tinha um lugar ainda de muito respeito com as mulheres, até por conta do conteúdo que tinha. Eu acho que tem ali... Ela caminha entre duas coisas, porque não eram fotos muito explícitas, eram fotos bonitas também. Mas porque daí não tinham homens também. Né? Tem isso também. Então, assim, tem essas discussões. E o que, na verdade, o centro pra mim é a nudez. A coisa sempre foi um negócio meio... O tabu no Brasil. Enquanto na Europa, em outros países do mundo, na África, enfim, vários outros lugares do mundo, o nu não é necessariamente obsceno, porque é natural.
Agora veja que contraditório. Ao mesmo tempo, o nosso país é o mais exposto.
Sim, mas eu acho que é exposto de uma forma extremamente vulgarizada.
É, mas você vê o que eu tô falando? Assim,
sim.
As pessoas lá, elas não entendem a nudez de uma forma tão assustadora. Porque, por exemplo, você vai pra... Eu nunca fui, mas né, conheço muitas pessoas que foram pra Finlândia. As piscinas naturais e tal, não sei o quê. Nos banheiros públicos, as pessoas tomam banho ali sem se conhecerem e tal. É muito comum, por exemplo, num banheiro masculino... entrar um pai com uma criança, menina. Uhum. Porque os pais têm, né, aquela licença paternidade e tal. É um respeito absoluto.
Mulheres.
A menina não se sente ofendida de ver um monte de homem pelado. O cara não fica tarado de ver uma criança de 6, 7 anos peladinha ali. Porque não existe esse culto obsceno à coisa.
Aham.
E aqui a gente, bem isso, objetificou tanto... E aí faz disso uma coisa tão assim, eu vou sair de shortinho, tochado na bunda, eu vou... E aí transforma a nudez em algo provocativo.
Sim, e eu acho que muito, muito se fala dessa coisa do empoderamento, né? Até num dos vídeos de Manu Gavassi vê isso que fala, né, do empoderamento. As pessoas usam muito essa coisa do empoderamento pra lucrar muito. E muitas pessoas, mulheres, meninas, eu vejo, usando a bandeira sou uma mulher empoderada, eu faço o que eu quiser, sendo extremamente objetificada. Assim, extremamente, muito mais do que a gente foi nos anos 90. E isso é muito grave, assim. Esse tipo desses tabus que é muito antagônico, porque o mesmo culto, né, que reprime tudo isso, que as pessoas perseguem de funkeiros à mãe de santo, né? Não vamos citar nomes e nem julgar que não são todas as pessoas assim.
Sim.
Mas o mesmo culto que faz essa restrição, as pessoas que frequentam estão lá no domingo de manhã, maravilhosas, e no sábado à noite estavam quicando no baile funk. Então é muito antagônico isso tudo, e eu acho que um alimenta o outro.
Com certeza, é a máquina, the machine. Sempre.
Agora, vamos parar aqui de fazer uma análise muito social, eu quero saber... Como os tabus afetam relações íntimas, a dois, a três, os tabus ali, entre relações próximas, as suas relações pessoais?
Vou trazer dois exemplos meus aqui para tentar exemplificar, que assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, desde que a gente trouxe o tema relações transparentes. E acho que a gente veio numa construção nos últimos programas. Então, existe a coisa de... Se você realmente tem uma relação transparente, o tabu não vai afetar. Porque entra no que a gente falou no último programa. Eu conheço a tua dinâmica, você conhece a minha. A gente sabe aonde são os nossos limites, as nossas feridas, né? Eu sei que dia que você tá boa pra entrar num assunto mais delicado ou não. Ou às vezes você não tá boa, eu falo... Mia, eu sei que você não tá legal, mas eu preciso falar uma coisa com você. Né? Então, assim, fica mais fácil quando a gente tem essa construção e consegue transparecer na relação. Caso ainda não se esteja nesse estágio tão maravilhoso, né? Porque a gente tem que também, eu acho que a gente pode concluir que uma relação transparente é uma relação rara. Uhum. Né? É rara. É um objeto de desejo. Uhum. Existem situações bem ímpares. Exemplo número um. Eu tive uma grande amiga, que é de construção de vida muito diferente que a minha, mas que, por isso eu trouxe até a política como uma questão tabu, que eu perdi por conta da política.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.